Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A vacinação das crianças. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que a imunização das crianças de 5 a 11 anos não é urgente e que o governo só vai decidir sobre isso após a consulta pública que termina no dia 2. A consulta pública, inclusive, era para iniciar hoje, mas ainda não está no site do Ministério da Saúde. Segundo Queiroga, os óbitos de crianças estão dentro de um patamar que não implica decisões emergenciais sobre a vacinação. Uma reportagem do UOL mostrou, no entanto, que desde o início da pandemia, 1.148 crianças de 0 a 9 anos morreram por Covid-19 no Brasil. O número supera o total de mortes por doenças preveníveis com vacinação ocorridas entre 2006 e 2020 no país. E sobre a postura do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, eu converso com os nossos colunistas de política aqui do UOL, Kennedy Alencar e Thaís Oyama.
Os pais querem vacinar as crianças. A gente precisa proteger as nossas crianças. O comportamento do Queiroga é um comportamento de crime de responsabilidade. É um comportamento de um ministro assassino. A atitude do Queiroga está retardando a chegada das vacinas para proteger as crianças brasileiras. E o Brasil é o país que tem o segundo maior número de casos de mortes de crianças. Isso não é uma brincadeira. É um comportamento de alguém desqualificado para o cargo.
O que eles estão fazendo é política, né? O ministro Queiroga, ele está fazendo política para que os seguidores do presidente Jair Bolsonaro possam ter aí um argumento para a batalha infernal e eterna nas redes. Porque é óbvio que isso não é uma questão para a sociedade debater, isso é uma questão para especialistas debaterem. Aliás, isso é uma questão que a Anvisa, que é composta de especialistas, já decidiu, não é? E decidiu favoravelmente a vacina.
O médico pediatra e presidente da Associação Brasileira de Imunização, Renato Kifuri, fala a respeito da vacinação das crianças.
É um desatino dizer que não há pressa em vacinar crianças, de que não há uma mortalidade considerável ou que é desprezível o número de mortes que acontece agora. Então é tratar com uma indiferença e com uma falta de empatia com a saúde das nossas crianças, que é lamentável, né?
Corrida eleitoral. Pesquisa divulgada pelo site Poder 360 mostra que o ex-presidente Lula segue na liderança com 40% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 30%. Sérgio Moro aparece na sequência com 7%. E depois Ciro Gomes e João Dória com 4%. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data entre os dias 19 e 21 de dezembro, por meio de ligações. Foram 3 mil entrevistas em 497 municípios das 27 unidades da federação. No levantamento sobre o segundo turno, Lula vence todos os adversários. Contra Bolsonaro, Lula teria 54% e Bolsonaro 34%. Contra Moro, 50% para Lula e 30% para Sérgio Moro. Contra Ciro, 50% contra 19%. E se o segundo turno fosse entre Lula e Dória, o ex-presidente teria 51%, enquanto o governador, 19%. E quem comenta sobre a pesquisa eleitoral são os nossos colunistas de política, Kennedy Alencar e Thaís Oyama.
Eu acho que pesquisas como a do Datafolha e do IPEC apontam uma possibilidade de vitória no primeiro turno. É muito difícil, tem 10 meses ainda, tem toda uma dinâmica de campanha. E quando o Lula entrar na campanha vai sofrer ataques, enfim. A gente tem que ver como é que isso vai se desenrolar. É difícil a gente falar que pesquisas estão erradas, mas essa do Data Poder é a única pesquisa recente que traz uma boa notícia para o Bolsonaro, traz o Bolsonaro no patamar de 30% no primeiro turno. Se você pegar os dados do IPEC, que é da Márcia Cavallari, o pessoal do antigo Ibope Inteligência, o Lula teria 48% contra 21% do Bolsonaro no primeiro turno. E o Datafolha dá 48% contra 22. No Poder Data, o Bolsonaro está com 30. Me parece que a gente não pode falar que a pesquisa está errada, porque são questões de metodologia. A do Poder Data é feita por telefone, mas eu acho que as pesquisas do IPEC e do Datafolha captam uma fotografia mais próxima da realidade que a gente tem hoje.
Eu queria salientar que isso reforça aquela perspectiva de que a vitória do presidente, do ex-presidente Lula em primeiro turno não está garantida, não, ao contrário do que muita gente já acredita. Muitos pesquisadores com quem eu tenho conversado dizem exatamente o contrário, que é bastante difícil o Lula vencer no primeiro turno. Essa pesquisa, ela indica isso, ela vai nessa direção, e essa dificuldade estaria, segundo os pesquisadores, sobretudo no patamar alto de rejeição do ex-presidente Lula, né, que no Datafolha estava em 34.
44 servidores que atuam no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiram apresentar uma renúncia coletiva hoje. O órgão é formado por representantes do governo e da sociedade e julga em segunda instância processos sobre questões tributárias e aduaneiras. Segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, a medida deve paralisar o julgamento de recursos e o número de servidores que podem deixar os cargos deve aumentar. A renúncia é mais um capítulo da crise aberta após a aprovação do orçamento de 2022, com previsão de R$1,7 bilhão para reajuste somente aos policiais federais, além também dos cortes de verba na Receita Federal. Ontem, mais de 500 chefes de unidades do órgão entregaram seus cargos. Nesta semana, a repórter Carla Araújo, do UOL, revelou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o efeito cascata no funcionalismo público por conta da decisão sobre o reajuste. O presidente ignorou os alertas. Novidades do orçamento 2022. O Ministério da Economia foi pego de surpresa com o texto do orçamento que não prevê a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, como foi aprovado pelos parlamentares no início do mês. Agora, o governo vai ter que tirar dinheiro de outros setores para compensar. O assunto está em debate no Ministério da Economia. O aumento das internações em leitos para Covid é o maior em 2 meses na Grande São Paulo. O número de pacientes internados, tanto em hospitais públicos quanto privados no estado, vem aumentando nos últimos dias, segundo o levantamento da SP Covid-19 Infotracker, que é a plataforma de monitoramento das universidades estaduais USP e UNESP. Enquanto no interior e litoral o aumento ainda é tímido, na Grande São Paulo a ocupação é a maior em 2 meses, causando superlotação em algumas unidades de saúde. Na capital e nos municípios vizinhos, foram 251 pessoas internadas em leito de Covid em 21 de dezembro, o maior patamar em 2 meses. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,78% em dezembro, após ficar em 1,17% em novembro. Com isso, a taxa fecha o ano em 10,42%, a maior prévia desde 2015, quando o número foi 10,71%. O maior impacto no mês, mais uma vez, veio do grupo dos transportes, que encerrou o ano com alta de 21,35%, influenciado principalmente pela alta nos preços dos combustíveis. O preço do botijão de gás subiu pelo 19º mês consecutivo e também pesou no bolso do brasileiro. A alta no ano é de 38,07%. Geraldo Alckmin resolveu fazer graça no Twitter e escreveu, abre aspas, "Vocês ficam insistindo nessa história de ser vice? Vice pra lá, vice pra cá. Sabe aonde que eu sou vice há muito tempo? Lá em casa." Fecha aspas, disse o ex-governador, que postou uma foto dele abraçado à sua companheira Lu Alckmin, com quem é casado desde 1979. O Rei Pelé recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o boletim médico, o ex-jogador está estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, que foi identificado em setembro deste ano. No último dia 7, o rei do futebol passou por exames no hospital e fez sessão de quimioterapia. Pelé foi hospitalizado em 31 de agosto para fazer exames e descobriu o início de um câncer. A cirurgia para retirada do tumor aconteceu em 4 de setembro. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
Qual?